Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode está muito preocupada com o evoluir dos níveis da água na Albufeira desde o passado mês de dezembro. Jorge Rodrigues, que preside a direção da Associação, não tem dúvidas de que foram efetuadas descargas além daquelas que seriam desejáveis. Neste momento, como referiu, o problema centra-se no acesso à água. Dificuldade que a manter-se, ou mesmo a agravar-se, vai ter um impacto muito negativo na atividade turística do próximo verão.
Nós, há algum tempo, desde logo em dezembro, começámos a alertar que havia uma descida significativa da cota da barragem, superior ao costume. Bem, sabemos que o ano vinha seco, mas já houve outros exemplos em outros anos, mesmo assim não deixaram a cota descer tanto. Nós alertámos, preocupados com a situação, foi-se agravando. Felizmente agora o governo já interrompeu a produção de eletricidade, pelo menos do Castelo de Bode e noutras barragens, mas aqui em específico suspendeu essa produção de eletricidade, o que é uma medida muito importante, quanto nós tardia, mas vale por isso. O que nos preocupa do ponto de vista turístico, basicamente, é o acesso que esta situação cria de água, o acesso à água, ou seja, a operação marítima turística está mais dificultada e, eventualmente, vamos ter uma situação complicada no verão. Estamos em fevereiro, o janeiro também não houve muita procura turística, mas acreditamos que agora, de Carnaval, Páscoa, começam a aparecer clientes, pessoas, e não teremos a melhor resposta neste momento de acesso à água. Ainda existe bastante água no Castelo de Bode, como é natural, abastece Lisboa, 3 milhões de pessoas que bebem, portanto, creio que a água não irá faltar, mas o que importava neste momento era melhorar um pouco as condições de acesso para se poder usufruir e ter um ano turístico igualmente bom, como foram os dois últimos.
Jorge Rodrigues defendeu, nas declarações que prestou à ERT, que para lá dos caudais ecológicos, as comportas devem ser mantidas fechadas para que os níveis da água na Albufeira subam.
É muito importante, de facto, neste momento não haver mais descargas da barragem, ou haver só as necessárias para assegurar os caudais ecológicos. Quer dizer que uma tentativa, com o pouco que vai chover, de aumentar a cota da barragem para um nível, o ideal seria 10 metros acima do que está. Depois manter essa cota, porque aqui o Castelo de Bode acaba por ser o último reduto de água dos Edos. Quando é descarregada, vai para o Tejo e para o mar. Portanto, mantendo conservada no Castelo de Bode, estará sempre disponível para o abastecimento público, para um dia mais tarde produzir eletricidade, mas é prudente, nesta previsão do ano seco, manter a maior cota de água possível no Castelo de Bode. Portanto, do nosso ponto de vista, era importante garantir que realmente as comportas estão fechadas, como digo, respeitando o caudal mínimo, e depois tentar minimizar a dificuldade de acessos ao plano de água nos pontos turísticos, criando condições e infraestruturas para isso. Não precisam de ser grandes investimentos, nem precisam de ser grandes mexidas, mas há alguns sítios quase de acesso impossível. É muito difícil hoje em dia colocar e tirar um barco de água. Todas essas condições podem ser um pouco otimizadas para termos um verão melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 1.007 novos contágios por coronavírus. Os novos contágios verificaram-se em Abrantes, 116, Alcanena 55, Constância 25, Entroncamento 111, Ferreiro 218, Nação 22, Orém 286, Sardual 2, Tomar 168, Torres Novas 175 e Vila Nova da Barquinha 29. O total acumulado é agora, desde o início da pandemia, de 47.602 casos de pessoas infectadas, com 34.487, entretanto, recuperadas. Casos ativos no território dos 11 concelhos do Médio Tejo foi, entretanto, atualizado para 12.939. Há também a registar 446 óbitos desde o início da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado que está de regresso mais um Encontro Nacional de Colecionadores, dinamizada por Vítor Domingos. Esta é já a 22ª edição do evento, que vai realizar-se na tenda do Mercado Municipal de Tomar. A ERT esteve à conversa com Vítor Domingos sobre o encontro, que este ano é limitado a cerca de 8 dezenas de participantes e onde o pequeno pacote de açúcar é rei.
O 22º Encontro de Colecionadores vai ter início este sábado, com a inauguração às 10 horas, onde esperamos que muita população faça a visita, tendo um limite de 86 expositores, e vamos esperar que corra tudo bem, uma vez que temos cá os maiores colecionadores do país, desde o Norte ao Algarve, e vamos fazer uma seleção dos 85 primeiros que se inscrevessem, porque senão tínhamos muito mais. Os pacotes de açúcar, desde que entrou nos colecionadores, é o número 1. É para o nosso país, é para todo o mundo, é a coleção que não para, porque as outras coleções que nós fazíamos antigamente, desde os autoclantes, a galhardetes, chaves de cafés, mais cigarros, abusas, tudo isto já praticamente tudo desapareceu. As latas de refrigerantes, isso perdeu todo o domínio. O que está hoje em dia, e já há alguns anos, é os pacotes de açúcar, é todo mundo a colecionar pacotes de açúcar. Ainda continua a ser o pessoal de meia idade para cima. Pronto. Os jovens, hoje em dia, para aquilo que eu tenho percebido, ficam com as coleções ou dos padrinhos, ou dos pais, ou dos avós, e aquilo, para o meu conhecimento e para as pessoas com contacto, querem saber é quem compra. Querem vender, querem desfazer, não querem ter as coisas em casa, porque não tem espaço, porque não tem dentro de caixas no ajuntamento, então querem é vender. Pronto, mas isso esperamos que apareçam pessoal novo para dar continuação, porque senão, sendo bem português, morrendo os velhos, as tradições vão se acabando.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são divulgados pelos bombeiros do município de Tomar e dizem respeito às ocorrências em 2021, em que foi solicitada a intervenção dos operacionais nabantinos. As emergências pré-hospitalares foram o motivo que liderou a lista de serviços, num total de 4.038 situações, a que se seguiram os transportes de doentes não urgentes, 1.483. Houve ainda 458 ocorrências relacionadas com assistência à população, seguindo-se serviços no âmbito da pandemia, 168, desde o transporte de potenciais infectados até à desinfecção de estruturas. Ainda durante o ano de 2021, os bombeiros foram chamados a 132 acidentes e a combater em 115 incêndios rurais, para além de 95 fogos habitacionais e industriais. Houve intervenção em 61 episódios de conflitos legais, indicador relacionado com agressões.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai iniciar um procedimento de revisão do plano de urbanização da cidade, como explicou em recente reunião do Executivo Municipal o vereador João Gomes, que tem à sua responsabilidade as áreas das obras públicas e do urbanismo no município abrantino. A revisão será limitada a alguns aspectos que visam melhorar a intervenção do plano, que tem uma vigência de 10 anos.
Uma delas é adequar alguns planos de ação que estavam previstos no plano de urbanização de Abrantes, que por vicissitudes ou de alteração de políticas ou de alteração de finalidades para o local pudesse vir a ser alterado. Também estamos aqui a falar algumas questões de, sobretudo a nível de criação de rede viária, de alguma rede viária que estava proposta a ser edificada e que nós fomos a verificar que não seria os locais ou a execução da mesma a mais favorável, e recordo que isso às vezes tem outra input em relação a promotores que queiram fazer alguma intervenção ou privados naquele local, que tem que sempre respeitar uma faixa de proteção, e tem aqui algumas questões que inviabilizava alguns projetos que pudesse desenvolvimento em relação a isso. Nós também teríamos aqui algumas questões relacionadas também para aproveitamento e classificação de algumas zonas do plano de vigência, e nós tem a ver também com o ponto seguinte que nós depois vamos entrar, que é às vezes com a classificação de alguns locais a nível de que estava hoje implementado, que não vem dar resposta às vezes às necessidades de procura e que nós podemos agora poder vir a alterar com essas situações. Como nós já temos uma série de apontamentos que já temos devidamente identificados, que nós iremos então alterar na proposta e, como é claro, isto nós iremos ter depois um plano de discussão pública de 30 dias, onde as pessoas depois poderão também propor outras situações que não foram levantadas e que não foram identificadas pelos nossos serviços nas sequências das conversas que nós ao longo destes 2 anos e pouco de implementação do plano, mas basicamente é isso que nós pretendemos, é iniciar um procedimento agora de pequenas alterações. Chama a atenção que nós não estamos a falar de uma alteração radical e não vamos mexer em áreas de REMS, RAND e essas questões todas, porque aí estamos a falar de uma intervenção, de uma revisão completa, estamos a falar de pequenos ajustes que vão melhorar a qualidade de vida tanto dos nossos municípios como dos nossos promotores e como das empresas que estão aqui instaladas em Abrantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado na tarde de 3 de fevereiro, no Salão Nobre do Edifício Sede do Município de Ourém, o auto de consignação referente ao ajardinamento de um separador na Avenida Dono Nóvares Pereira, situado na entrada este de Ourém, saída para Tomar. O Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação juntamente com os técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra, bem como do representante da empresa adjudicatária, neste caso a Tracomorém Unipessoal Limitada. Orçada em mais de 4.700 euros, esta intervenção tem 30 dias como prazo de execução, pretendendo resultar na beneficiação de espaços exteriores daquela que é uma das principais entradas da cidade de Ourém.
Rádio F, a primeira a informar.
A Associação Solo Adventures, sediada em Tomar, está a promover a nível nacional um estudo sobre os níveis de felicidade e bem-estar em Portugal 2022. O estudo tem como objetivo recolher informação que possa sustentar a missão da Associação e orientar esta na sua ação, ao mesmo tempo que procura aferir do nível de felicidade dos portugueses. Joana Feliciano, a responsável pela Associação, falou à ERTS do estudo que se destina a indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes em Portugal continental e nas ilhas.
Portanto, nós estamos aqui a iniciar um estudo sobre os níveis de felicidade e bem-estar em Portugal, focado lá neste ano, e a ideia é ser um estudo anual, mas este estudo pretende analisar tanto os níveis de felicidade e bem-estar dos portugueses, mas tem dois grandes objetivos. Por um lado, nós pretendemos recolher informação que seja pertinente também para sustentar a nossa missão social, para permitirmos assim desenvolver iniciativas com maior impacto social, que sejam uma mais-valia para os nossos beneficiários, a nível do desenvolvimento humano, do bem-estar, da saúde mental. Mas, por outro lado, também queremos analisar estes dois indicadores, que são a felicidade e o bem-estar, em particular em Portugal, e queremos perceber quais os principais desafios que os inquiridos, as pessoas que vão responder a este questionário, encontram quando estão na procura do seu propósito por maior bem-estar e felicidade. E para se perceber aqui um bocadinho a estrutura, é um inquérito online, vai estar aberto durante o mês de fevereiro, porque a nossa ideia é conseguirmos lançar os resultados num relatório final dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade. Este estudo divide-se em duas grandes partes. A primeira parte, as pessoas vão perceber que nós utilizamos aqui um questionário mais focado a níveis de bem-estar, até utilizamos aqui modelos mesmo metodológicos da Universidade de Pensilvânia, com o modelo de PERMA de um psicólogo que é o Dr. Martin Seligman, e aí nós conseguimos obter uma análise mais quantitativa e até descritiva das dimensões que este psicólogo estipulou para na sua teoria de bem-estar, e depois podemos cruzar esses resultados quantitativos com outros estudos também já realizados em Portugal, inclusive temos uma fonte de dissertações académicas que já foram desenvolvidas focadas na felicidade e no bem-estar. E, por fim, na segunda parte do questionário, as pessoas vão perceber que tentamos identificar o nível de conhecimento que as próprias pessoas têm acerca do seu desenvolvimento pessoal. Se estão focados nos pilares que nós trabalhamos, no autoconhecimento, no desenvolvimento profissional e pessoal e também nas ligações interpessoais. Então, este estudo vai estar disponível no nosso site, em www.soloadventures.org, também nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, podem nos procurar e basta clicar e participar. Nós, inclusive, estamos a dar alguns incentivos, como a oferta de um e-book que foca-se no estudo sobre o propósito, que é isto, o propósito que tanta gente fala e da felicidade. É uma oferta nossa, uma publicação online, e também oferecemos aqui descontos em informações na área de desenvolvimento pessoal, descontos por workshops online e presenciais também.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
está em curso a empreitada de valorização das ruínas romanas de Cardílium, conservação e restauro dos mosaicos e estruturas arqueológicas em Torres Novas, obra a cargo da empresa STB Reabilitação do Património Edificado. Está em causa um investimento na ordem dos 110 mil euros, com prazo de execução de 120 dias. Nesta altura, ao nível dos trabalhos a executar, registro para a conservação e limpeza dos mosaicos e estruturas arqueológicas confinantes, com estabilização dos pavimentos em mosaico para a consolidação de muros, também para o fechamento de juntas e tratamento de estruturas que apresentam riscos de desmonte e derrocada iminente, e ainda para a criação de condições de drenagem de águas pluviais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu da Geodésia, situado no Centro Geodésico de Portugal, vai reabrir as suas portas ao público já neste sábado, 5 de fevereiro, depois de realizados pequenos trabalhos de manutenção e beneficiação. O espaço reabre com uma nova gerência do bar, agora denominado Café Rosa dos Ventos. O estabelecimento de cafetaria vai apresentar como principal destaque o bolo de chocolate mais feio de Vila de Rei e, segundo a gerência, pretende dinamizar o museu e o comércio local de Vila Regense, criando parcerias com outros espaços de forma a valorizar o turismo da região e os produtos endógenos locais. Numa segunda fase, pretende-se também procurar uma parceria com a Direção-Geral do Território para dinamizar o museu junto das escolas e dos parceiros da Rota de Estrada Nacional 2, de forma a divulgar a ciência da geodésia no panorama nacional e mundial. O espaço vai também dispor de uma moldura panorâmica, onde os visitantes poderão fotografar-se utilizando a bela paisagem do cume da Serra de Milriça. Já a partir deste sábado, o Museu da Geodésia funciona das 9 às 17 horas, sem interrupção, na hora do almoço. E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É com muito gosto que volto quinzenalmente às sextas-feiras ao contacto com o auditório da Rádio Hertz. Nesta última semana, dois assuntos têm estado na ordem do dia: o resultado das eleições legislativas e o problema da seca que assola com muita gravidade todo o território do país. Quanto ao primeiro, direi muito brevemente que os últimos 3 meses mostraram que, mais do que procurar soluções para os problemas que se colocavam aos trabalhadores, ao povo e ao país, o Partido Socialista, ambicionando uma maioria absoluta em convergência com o Presidente da República, precipitou a realização destas eleições. Para conseguir concretizar a sua ambição, foi montado um cenário ao longo das semanas que se seguiram de bipolarização e de dramatização do perigo da direita, agigantando e instrumentalizando o medo. O Partido Socialista alcançou os seus objetivos, mas todos os problemas com que o país se debatia e que exigiam e exigem efetivas soluções permanecem. Apenas o palco principal para encontrar as soluções que se impõem terá mudado, porque, por exemplo, o aumento dos salários não deixou de ser uma emergência nacional, o fim da caducidade da contratação coletiva uma imperiosa necessidade, ou o reforço dos serviços públicos, em particular nas áreas da saúde, da educação, da segurança social ou da cultura, uma óbvia urgência. Quanto aos graves problemas que a seca está a causar, permitam-me ler um texto que me parece encaixar na perfeição no que acabo de dizer sobre as recentes eleições. Passo a citar. Em Portugal, os cada vez mais frequentes períodos de seca têm provocado efeitos muito negativos sobre as atividades económicas e a vida das comunidades. Repercussões negativas ao nível do aproveitamento agrícola e da atividade pecuária e dificuldades no acesso das populações à água são situações em que a resposta se tem baseado em medidas de emergência para continência imediata dos danos. A realidade atual evidencia a enorme fragilidade que o país enfrenta para se ultrapassar de uma forma estruturada, consistente e perene no tempo, situações sistémicas de seca. Tal fragilidade resulta das opções políticas exercidas por sucessivos governos, da opção de não se avançar com medidas de fundo ou não concretizar investimentos previstos ao longo dos anos em diversos instrumentos de planeamento. As consequências desta prática são a falta de capacidade de armazenamento de água necessária para responder aos efeitos da seca, tal como é reconhecido por múltiplas entidades ligadas ao setor da água, a deficiente utilização sustentável da água nos diferentes domínios e o comprometimento do exercício de algumas importantes atividades económicas. A escassez de água e as situações de seca grave registadas no território nacional afetam a capacidade de abastecimento de água para o consumo humano, as atividades agrícolas e agropecuárias e mesmo a indústria. Fim de citação. Este é um pequeno extrato do preâmbulo do Projeto de Lei nº 155, criar o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento, apresentado à Assembleia da República em 11 de dezembro de 2019 pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista e que Partido Socialista, Partido Social Democrata e Iniciativa Liberal chumbaram. Os problemas estão aí e vão continuar a exigir soluções.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.